Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos começando uma aula que vai ser bem especial, porque a gente vai organizar todas as nossas ideias, conceitos e tudo, nosso entendimento. Vamos organizar todas essas informações que a gente pega pulverizada aí pelo mercado, a gente aprovou sobre os vinhos para ser. Então vamos entender tudo sobre mais do que hoje é um conceito, né? Prosecco já é mais que uva, mais que região, mais que estilo de vinho, mais que área demarcada, é um conceito. Então, vamos entender tudo sobre esses vinhos de Prosecco. E assim, é legal a gente já entender que Prosecco é um. Vamos lá, a maioria dos proseccos, a grande maioria, são vinhos espumantes. E são espumantes que ganham muito mercado. Ganham muito mercado. Então, os espumantes proseccos hoje são um grande boom no mercado. Todo mundo quer provar prosecco. Todo mundo tem um momento para usar prosecco, né? Para abrir, para comemorar, para. E tem uma coisa legal que Prosecco, de modo geral, tem um custo um pouco menor se comparado a outros espumantes. Tá, mas um pouco menor da onde, como e tudo mais. Vamos organizar as ideias. Por quê? Porque Prosecco é muito antigo. Muito, muito antigo. E olha, tem gente aí que, alguns estudiosos, que provavelmente, alguns estudiosos, ampelógrafos, inclusive agora, que estudam o desenvolvimento das videiras e agora com os exames de DNA, que provavelmente a uva do Prosecco seja uma das uvas mais antigas que exista ainda em produção. Talvez remeta ao tempo dos romanos. Ou seja, estão falando de um vinho que ele é antigo, que ele há muito tempo ele existe. Mas vamos começar a organizar as ideias. Prosecco cresce muito no mercado. Vamos entender também por quê. Vamos entender por quê. Mas cresce muito. Então, por preço. E também por estilo. Então, ó, dois pontos importantes: preço e estilo. Mas ok, vamos organizar todas as nossas essas informações que respingam sobre o Prosecco no mundo. Primeiro, é uva, é região, é denominação. O que é importante a gente saber? O grande destaque de Prosecco hoje são espumantes. Disparado. Os espumantes mais leves, mais frescos, fáceis de tomar e muitas vezes com preço bem competitivo, é a grande onda de Prosecco no mercado. É o que coloca Prosecco como hoje um produto muito consumido. E ele vai muito no estilo que hoje os consumidores valorizam e estão procurando cada vez mais. Vinhos mais frescos, vinhos menos pesados, vinhos menos alcoólicos. E espumantes vai um pouco nessa linha e Prosecco ainda mais, porque normalmente é um espumante mais fresco, mais leve, mais fácil de tomar. Não é aqueles produtos necessariamente tão pesados, tão intensos. E Prosecco vai muito nesse caminho. Mas o que que acontece? Por que a confusão toda com Prosecco? Então vamos lá, Prosecco de modo geral são vinhos espumantes. Vou falar das exceções para vocês, mas são espumantes mais leves, mais frescos, fáceis de tomar e para consumo jovem. Não são produtos de guarda. Só que bem diferente do conceito de champanhe, aonde são espumantes muito mais intensos, pesados, concentrados, é outro mundo, outra realidade. Não vou dizer que é melhor nem que é pior, né? Champanhe é mais concentrado, champanhe é mais intenso, tem mais acidez, é mais complexo, é outro produto, também custa mais caro. Mas qual é a grande questão, qual é a dúvida, né? O que que acaba acontecendo, qual é a confusão? Primeiro, Prosecco é uma uva há muito tempo cultivada. E é uma uva que ela nasce no nordeste da Itália. Então ela vai nascer lá no nordeste da Itália, lá entre ali provavelmente o Vêneto, o Friuli, muito provavelmente ela nasce no Friuli, já vou mostrar para vocês no Friuli Venezia Giulia. E muito provavelmente ela é uma uva muito antiga. E que, é claro, vão ter vários sinônimos, mas o nome Prosecco vem porque ela tem uma pequena comuna, uma cidadezinha, que fica bem ao norte de Trieste, lá no Friuli, e que tem o nome de Prosecco. Então, provavelmente, ela nasce naquela região e ela ganha o nome daquela cidade. Então, Prosecco é uma uva que é uma uva branca, casca fina, uma uva muito produtiva e que ela é relativamente mais neutra nos seus vinhos. Neutra é, não são vinhos muito aromáticos, não são vinhos muito intensos, não são vinhos muito alcoólicos. É uma ótima variedade para se fazer espumante, porque para vinhos brancos não são tão interessantes, por mais que lá, principalmente algumas denominações italianas, que a gente vai ver daqui a pouco, seja permitido fazer vinhos prosecos tranquilos, não espumantes. Mas ela é uma uva muito boa para fazer espumantes. E ela tem muito esse perfil de essa casca mais fina, então não tem tantos componentes fenólicos, muito aroma de maçã verde, um toque de pera, limão siciliano, né? Tem um toquezinho, alguns toques florais, toquezinho de flor branca, às vezes tem um toquezinho de melão, às vezes tem um toquezinho, um leve toquezinho, aquela florzinha de chazinho que a gente faz, um toquezinho de flor de camomila. E alguns que evoluem um pouquinho mais, começa a aparecer alguns toques de favo de mel, e até um aroma de própolis, mas não é um espumante aromático. Ela é uma uva para fazer vinhos muito aromáticos. Então, para espumante, se dá bem. Por quê? Porque é uma uva que tem uma acidez, ela não é uma acidez muito alta, mas tem uma acidez um pouquinho maior. Então, se deu muito bem para espumantes. Ok, o nome da uva é Prosecco uma vida inteira. Só que o que que acontece? Começa esses produtos a ganhar um destaque muito grande no mundo. E essa uva, ela vem do Nordeste da Itália. Inclusive, os produtos feitos lá são chamados principalmente os produtos IGT, porque são vinhos de grande volume. Faz um vinho espumante que começa a ficar famoso pelo seu preço, chamado Prosecco. Então é como chamar um vinho espumante lá de Chardonnay, por exemplo, permitido no IGT, genérico. Só que tinha uma área que tinha uma qualidade maior, uma área chamada Conegliano Valdobbiadene, porque é uma área que fica entre essas duas cidades, entre Conegliano e Valdobbiadene, que vira uma DOC nos anos 60. Porque essa área é considerada a melhor para Prosecco. Beleza. Tudo vai bem. Só que aí, esses produtos começam a ter um grande destaque no mundo. Mas não é por complexidade, não é por intensidade. É muito porque os americanos, e principalmente os londrinos, eles se apaixonam por um coquetel chamado Aperol Spritz, que é um coquetel clássico aqui do norte da Itália, principalmente no nordeste da Itália. E aonde a gente está falando? A gente está falando dessa região aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então a gente está falando daqui, dessa região do nordeste da Itália, que pega principalmente aqui o Vêneto e o Friuli. Então, essa é uma região que ela é muito antiga também para produção de vinho. A gente tem aqui uma influência importante no Império Romano, a gente está falando aqui nos países de fronteira, né? Então, são países aí que, né, eram áreas estratégicas, militares, o Império Romano vai passar muito forte por aqui. Bom, enfim, então a gente tem a cultura do vinho aqui muito tempo. E essa uva Prosecco, alguns estudiosos remetem aos tempos ainda mais antigos, talvez ao tempo do Império Romano. Então, inclusive algumas citações de Plínio Velho sobre algumas uvas, alguns vinhos, isso a gente está falando no século IV, século IV depois de Cristo. Já tinha algumas citações de alguns vinhos dessa região. Então, há uma chance que uma dessas uvas citadas por Plínio seja a Prosecco. Só que aí não tinha muito prestígio. E aí vamos chegar nos tempos atuais. Muito provavelmente seja uma uva muito antiga. Só que a gente chega nos tempos atuais, que uma variedade que faz um estilo de vinho que não tinha lá muito protagonismo, daqui a pouco vira um boom no mundo. Por seu estilo de fazer um espumante, porque como o vinho tranquilo é bem mais neutro, mas o vinho espumante, vamos lembrar, vai passar por uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação vai trazer características, e aí, mas ainda assim, um vinho espumante levinho, tranquilo, fácil de ser consumido. E se fazendo grandes volumes. Mas assim, ó, muito, muito volume. E o que que acontece, né? E aqui um ponto importante. O que acontece quando a gente fala dessa região do Nordeste da Itália? Aqui um ponto também, e aqui um ponto também bem importante, né? As regiões ali, aquela região é uma região muito úmida. É uma região que chove bastante. Ah, 1.200, 1.300 milímetros ano. Ou seja, é bastante chuva. Só que o solo tem uma drenagem muito boa. E a Prosecco, ela não é uma uva que é uma colheita tão precoce. Mas ela retém a acidez relativamente rápido, enfim, né? Então, ela consegue amadurecer de forma mais intermediária. E como o solo ele tem uma boa drenagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu trazer aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Aqui é o mapa da Itália em relevo. Então, a gente viu lá no nordeste da Itália, vocês podem ver que aqui, essa área verdinha, mais clarinha, são áreas mais planas. Quanto mais verdinho, mais plano. Quanto mais marronzinho, maior a altitude. Então, essa área do nordeste da Itália, que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver que é bem plano, né? Aqui, ó. Então, a umidade, a chuva, entra aqui muito forte. Muito forte. Só que o solo tem uma drenagem muito boa. Aqui a gente tem muitas áreas de relevo, principalmente em colinas, cadeias montanhosas, tem muita inclinação, tem muitos vinhedos em inclinação. Então, por mais que chova bastante, tem uma boa drenagem no solo, tem uma amplitude térmica muito interessante, ou seja, favorece muito para uvas brancas, principalmente uvas brancas que tu vai colher não tão tardiamente. Por mais que a Prosecco seja uma uva que ela não amadurece tão cedo, para espumante a gente colhe um pouco mais cedo. E até para se preservar um pouco mais a acidez. Só que é uma região também de áreas montanhosas, mas de muitas áreas planas, que a gente está vendo, né? Muitas áreas verdinhas aqui. E essas áreas planas favorecem uma produção massiva, muito grande. Então, o Prosecco virou um vinho com muito volume. Vinho espumante de muito volume. Por isso começou a ser utilizado em coquetéis. Principalmente no Aperol, que virou esse fenômeno mundial. E as pessoas acabaram se habituando a Prosecco, até porque tinha um preço menor. Então, Prosecco, uma uva que vem do norte, do nordeste da Itália, e que faz principalmente vinhos espumantes leves e frescos. Beleza, até aí tudo bem. Só que com esse sucesso, muitos países já compravam essa uva para produzir. Por quê? Porque ela é uma uva também muito produtiva. Ela é uma uva que faz um bom volume. E muitas vezes volume é importante para alguns produtores. E vou falar para vocês, tá? Esses muitos produtores do Nordeste da Itália, eles vão ficar muito ricos fazendo esse grande volume de Prosecco. Para vocês terem uma ideia, de 2006 a 2016, 10 anos, a região, a produção de Prosecco na Itália, um vinho chamado Prosecco. Por quê? Porque até aí era IGT, praticamente todo o Friuli do Vêneto. Então, até voltando para cá, né? Vamos ver o mapa. Então, um IGT que pega boa parte do Friuli do Vêneto e uma área aqui dentro do Vêneto de maior qualidade que já era uma DOC. Desde os anos 70, né? Quando surgem as DOCs, tem uma DOC aqui que vai surgir que é Conegliano Valdobbiadene, chamada Prosecco. E a uva Prosecco plantada aqui nessa região toda. Para fazer vinho IGT, que só chama de Prosecco. Então, como era muito barato, o mundo começa a provar pelo coquetel, mas também começa a querer comprar esse produto porque ele é muito barato, muito fresco, muito direto, um espumante barato. Então, o mundo também começa a comprar essa uva para fazer um vinho espumante. E isso vai acontecer no Brasil, Estados Unidos, Austrália. Tem muitos países que vão comprar essa uva para fazer espumante. Se começa a fazer um espumante, começa a chamar o nome da uva, Prosecco. É mesmo que no Brasil a gente pegar um espumante e escrever Chardonnay. Então, vou lá, fiz um espumante Chardonnay, escrevi Chardonnay, que é o nome da uva. Então, como todo mundo comprava uma uva chamada Prosecco, começou a fazer um vinho espumante pela lei brasileira de espumante, mas botar escrito qual era o nome da uva: Prosecco. 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 Aqui alguns exemplos, né? Quatro produtores brasileiros de Prosecco, bem interessantes, né? Salton, Garibaldi, Aurora, Casa Perini, fazendo um vinho espumante pela legislação brasileira, teor de açúcar e tudo mais, vinho espumante, só que escrevendo o nome da uva, como se escrevesse Chardonnay. Legal, o mundo começa a fazer isso, porque essa uva fica muito famosa. Mas como essa uva fica muito famosa, o que acontece? A Itália, em 2009, com essa reestruturação da comunidade europeia, o que a Itália faz? A Itália, essa região, Conegliano Valdobbiadene, que era uma DOC, ela passa a ser uma DOCG. Passa a ser uma DOCG. E toda a área, a boa parte, vou mostrar para vocês daqui a pouco no mapa, mas boa parte que era IGT do Vêneto e do Friuli, que era IGT e que só fazia um Prosecco IGT, vira uma DOC Prosecco. Só que aí o que que eles fazem? Os consórcios, que são quem regulamentam as DOCs, né? Cada DOC é um consórcio, uma associação de produtores que vão aprovar as leis junto ao governo italiano e junto à comunidade europeia. Os consórcios, eles entram com um pedido, claro que um consentimento do governo italiano, na comunidade europeia para mudar o nome da uva, porque agora eles estão DOCGs. Então eles pedem, já que eles são uma DOCG chamada Prosecco, eles pedem para mudar o nome da uva para Glera, porque era um dos sinônimos da variedade. Por quê? Porque é um boom, o mundo todo está tomando Prosecco, todo mundo quer Prosecco, eles vão proteger esse nome. Então eles viram DOCs e DOCGs e pedem para a comunidade europeia para mudar o nome. Assim, ó, não quero que ninguém mais chame, isso é uma região demarcada, aqui do Nordeste da Itália. Então a gente não quer mais que chame Prosecco outras regiões, outras áreas, e quer que mude o nome da uva para Glera. Só que aí dá uma treta, né? Porque a comunidade europeia, ela aceita isso. Ou seja, ninguém mais pode produzir a partir de 2009 um vinho chamado Prosecco que não venha da região de Prosecco, como champanhe, né? Quando champanhe se protegeu, champanhe falou: não, quem faz champanhe somos nós. Quer fazer, né? Quer fazer vinho espumante igual a gente, vai botar outro nome. Só não vai chamar de champanhe, porque champanhe é uma região protegida. Beleza. Aí a comunidade europeia aceitou isso. Aceitou mudar o nome da uva para Glera. E impôs na comunidade europeia: ninguém mais pode chamar essa uva de Prosecco e ninguém mais pode chamar um vinho de Prosecco que não venha da região demarcada do Nordeste da Itália. Então foi uma treta grande. Só que assim, a comunidade europeia aceitou, mas houve muito controverso, houve muita briga até hoje, de muita gente não aceitando. Porque, pô, é uma uva que há milhões de anos, milhões não, né? Erro do próprio, né? Mas há centenas de anos, literalmente, é conhecida como Prosecco, porque tem relatos da uva Prosecco já do século XVI, já como Prosecco. Por mais que ela seja controversa, se ela existe desde o século IV. Desde o século XVI existem registros históricos de uma variedade chamada Prosecco. Se há centenas de anos existe uma variedade chamada Prosecco, por que mudar agora, de uma hora para outra? Se tá todo mundo conhece a variedade. Tanto que a própria Jancis Robson, que é uma das maiores críticas de vinho, uma das maiores especialistas de vinho, ela não aceita. Ela disse: não, 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 não. Eu vou continuar chamando de Prosecco. Só que a Jancis Robson, né, gente? Não vamos esquecer que a Jancis Robson escreve o Atlas Mundial do Vinho, que é uma bíblia de regiões produtoras. E a Jancis Robson escreve Wine Grapes, que é a Bíblia para uvas no mundo. É uma das maiores autoras. E ela falou: não, não, não. Dentro do Wine Grapes não vai mudar, vai continuar sendo Prosecco. A uva é Prosecco. Pode ser região demarcada, tudo mais, não tem nenhum problema com isso. Mas a uva se chama Prosecco. E a Itália, desde aí, começou a brigar com todo mundo. Por quê? Porque vamos lá. Dentro da União Europeia, como a comunidade europeia, ela aceitou, como a União Europeia aceitou essa mudança, ninguém mais pode fazer. Mas isso vale dentro da comunidade europeia. O resto do mundo faz como quiser. E aí que a gente está vendo por que que o Brasil continua fazendo processo. Porque o Brasil falou o seguinte: olha, eu faço aqui, é meio que a Borgonha, imagina que a Borgonha vai e entra com um pedido dizendo: não, não, eu quero que Chardonnay mude de nome, porque Chardonnay nasceu aqui na Borgonha, então só a uva aqui na Borgonha pode ser chamada de Chardonnay. O resto do mundo tem que chamar de outra coisa, tem que chamar de uva branquinha. Imagina se isso acontece. Só que é uma casta internacional. Prosecco era uma casta internacional, porque acaba, né, tendo hoje uma difusão muito grande. Só que aí começa uma briga muito grande, porque as regiões demarcadas de Prosecco, são mais de uma, elas começam a brigar com o mundo, dizendo: não, 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 tem que tirar, ninguém pode fazer, ninguém pode tirar, agora é região demarcada, e a treta tá aí até hoje. Tá? Então, a Austrália faz, eu vou contar daqui a pouco para vocês como é que tá na Austrália, o Brasil faz, Estados Unidos faz, a Argentina faz, então planta, né, planta essa uva e faz um vinho, e chama com o nome da uva. Legal. Antes de eu dar a minha opinião sobre isso, vamos falar um pouquinho do como que é a uva. Né? Então, Glera, ou Prosecco, né? Glera é o nome internacional hoje. Glera, então, é uma uva branca, pouca cor, não é muito aromática, tá? Tem um perfil de aroma intermediário, médio. Não é uma uva que gera muito álcool. E é uma uva que tem uma acidez com um destaque um pouquinho maior. Então, como tem essa acidez com destaque um pouquinho maior, não é muito alcoólica. E é um vinho, de certa forma, mais neutro. É um bom vinho para fazer espumantes. E aí ganha esse grande destaque. Só que muito do. E é um ponto importante, ela é muito produtiva. Então, isso também é bom, né? Para quem quer fazer volume. Só que tem que cuidar. Tem que cuidar, porque senão ela fica muito, muito neutra. Então, para a qualidade dela ser um pouquinho maior, tem que ter um controle maior de volume e tudo mais. Então, se adaptou muito bem aí para fazer um vinho espumante. Ah, então. Esse estilo espumante, que foi, né? Então, realmente nasce no Nordeste da Itália. Hoje são denominações italianas. São mais de uma, tá? Vou contar para vocês. Já vou explicar isso para vocês. Mas o mundo tá fazendo, tá? O mundo tá produzindo. E aí a briga tá feita. Só que, claro, a briga tá feita porque ganha muito destaque internacional. Ganha muita relevância. E muita relevância pelos seus espumantes. Mas que estilo de espumantes? E se a gente pegasse espumantes, aqui eu faço um agrupamento de cinco estilos diferentes de espumantes. Tá? Tipo, intensos e complexos, por exemplo, champanhe. Esses vinhos com boa estrutura e mais cremosos, tipo esses métodos tradicionais, com um pouco mais de autólise. Os jovens e frutados, né? A gente tem bastante no Brasil esses vinhos que. Principalmente método Charmat, que tem bastante fruta, bastante intensidade aromática. Esses vinhos leves e frescos, que aqui é que é onde entra Prosecco. O grande segredo de Prosecco, gente, é isso. É vinhos espumantes muito leves, fáceis de ser consumidos e com preço mais acessível. E foi esse o grande destaque de Prosecco. E esse grande destaque por causa desse coquetel, Aperol Spritz. Porque esse é um coquetel que é clássico do Vêneto. E ele, o que que ele leva? Ele leva Aperol. Ele leva suco de laranja e ele leva Prosecco, espumante Prosecco. E ele é uma delícia, é muito gostoso de tomar esse coquetel. E assim, ó, ele ganha o mundo, literalmente. E aí, Prosecco vem nessa onda. E aí as pessoas também, né, começam a se adaptar, começam a gostar de tomar um vinho leve, fresco, né, espumante, sempre gostoso. E aí, ok, 2009 vem as áreas demarcadas de Prosecco. Então, lembrando, já existia Conegliano Valdobbiadene desde os anos 60. Final dos anos 60, ali, quando começa a surgir as DOCs na Itália. Só que é em 2009 que vai ter toda essa mudança. E uma mudança super importante, né? Exatamente por quê? Porque a partir daí a comunidade europeia pede que ninguém mais use só a área demarcada de Prosecco. Então, qual é a ideia? O que eles querem no Nordeste da Itália? Que todo mundo tire o nome Prosecco. Ninguém mais poderia usar. E eles brigam muito para isso. Tem muita briga aí, clássica de bastante tempo, com essa questão. Mas legal. É importante a gente saber que tem as áreas demarcadas que hoje levam o nome de Prosecco. Isso a gente vai começar a entender agora. Por quê? Porque não é uma denominação. São várias denominações chamadas Prosecco. Só que elas são diferentes entre elas hoje. Inclusive, dentro da Itália hoje, a questão é que o nome da uva mudou, então não é mais Prosecco, se chama Glera. Quem faz fora das áreas demarcadas de Prosecco não pode usar o nome Prosecco, tem que chamar a uva de Glera. Então, se fizer um vinho espumante fora da área demarcada, pode só chamar de Glera, Glera espumante, que é isso que as denominações italianas querem para o resto do mundo, que mudem o nome da variedade, para eles ficarem com o nome protegido. Porque, gente, eu ia falar para vocês, né? De 2006 a 2016, a região de Prosecco na Itália, de 2006 a 2016, para vocês entenderem o que que a gente está falando, tá? Ela sai, essa região aqui, esses vinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu já vou contar para vocês, está aqui no Nordeste da Itália. Esses vinhos aqui, eles saem de uma produção anual em 10 anos. Uma produção anual de 50 milhões de garrafas para 500 milhões de garrafas. Cresce 10 vezes o volume em 10 anos. 10 vezes. Então, a partir da hora que vira esse fenômeno, da hora que vira esse boom, aí todo mundo quer, né? Óbvio. E aí eles querem se proteger, por isso eles mudaram a legislação, aprovam as DOCs e as DOCGs de Prosecco e pede que o mundo tire o nome. Mas assim, ó, essa briga ainda tá ativa, tá? Essa briga não foi. Ela foi amenizada agora, nos últimos anos, mas ela continua ainda bem ativa mesmo. E vou contar para vocês, assim, ó, a minha opinião sobre isso. Vamos voltar aqui. Aí até porque a gente vai provar um vinho daqui a pouco e a gente entra nas denominações. Eu vou mostrar as denominações para vocês, para você, para organizar as ideias também. Vamos lá, então. A uva hoje se chama Glera. Esse é o nome internacional dela. Alguns ainda brigam para chamar de Prosecco. Tem as áreas demarcadas na Itália, que a gente já vai ver. Mas tem quem já produza essa uva há mais tempo. Comprou a uva, inclusive, da Itália, né? Comprou a uva da Itália e chama de Prosecco. Comprou a uva Prosecco dos italianos. Qual a minha opinião sobre isso? É, minha opinião pessoal. E aí, cada um com o seu entendimento. A partir da hora que vira a denominação, a gente tem que entender que se protegeu, como champanhe, né? A briga de champanhe briga até hoje, né? A Peter Longo até hoje tem o direito de usar o nome champanhe porque era mais antigo do que a área demarcada. Conseguiu isso na justiça brasileira. E aí, dentro do Brasil, tem esse direito. A partir da hora que vira uma região protegida, uma denominação de origem, a gente tem que olhar um pouquinho diferente. Mas a gente também tem que entender que os produtores já compravam essas uvas, produzem e usam esse nome há bastante tempo fora da área demarcada. Então, a minha opinião seria, ó, tudo bem, mudou, tem um novo conceito, é uma uva que, ok, mudou o nome, é uma denominação. Então, tá, vamos aceitar que vamos ter que mudar. Mas dá um prazo para isso, né? Então, olha, por 10 anos, vocês ainda podem usar o nome Prosecco, mas já vão mudando, né? Tem que ter um acordo para que aconteça uma transição. Não dá para simplesmente romper. Imagina que tu tá fazendo lá tuas garrafas de Prosecco lá há alguns anos e chega alguém dizendo, não, agora ninguém mais faz Prosecco aqui. Tem que mudar o nome da uva, chamar de Glera. Aí o consumidor. A questão toda, gente, é que o consumidor, ele compra Prosecco, ele não compra Glera. Ele compra um vinho espumante chamado Prosecco. E aí, claro, vai ter um impacto grande. Então, a minha opinião seria isso, ok? Vamos fazer uma transição, né? Essa transição paulativo, com um tempo espaçado, para que aí que os produtores vão se adaptando e tudo mais. É, mas tem uma briga, tá? Cada país hoje tem um entendimento. Por exemplo, a Austrália é um grande produtor de vinho, um dos maiores do mundo. A Austrália aprovou agora uma lei que é o seguinte: questão do Prosecco, que eles fazem também bastante vinho com a uva Prosecco, uva Glera. A Austrália aprovou o seguinte: olha, isso é o que vale hoje na Austrália. Como a gente produz muito, a gente não é permitido, na lei diz o seguinte: não é permitido que nenhuma região australiana aprove o nome Prosecco para a região, para as áreas demarcadas. Então, não pode usar para a área demarcada o nome Prosecco. Mas a uva continua se chamando Prosecco. Então, não pode em nenhuma das áreas demarcadas da Austrália chamar de Prosecco. Mas a uva continua chamando Prosecco lá. Então, se quiser usar, faça um vinho chamado uva Prosecco. Beleza, não tem nenhum problema, pode continuar usando. Esse é o entendimento da Austrália, por exemplo. O Brasil continua considerando como uma uva. Tá? Então, é uma uva, um Prosecco, aceito e tudo mais. Mas em algum momento vai ter que ter essa organização, né? Vai ter que ter essa adequação aí para, né, para, enfim, se organizar um pouco mais, né? E vai ter que acontecer, porque virou denominação, a gente também vai ter que respeitar, mas não é assim, né? Do dia para a noite, tira tudo, tu faz isso há um tempão, não. Acho que tem que ter uma transição. E aí, claro, essa própria ideia dos blocos econômicos, essa possível parceria acontecendo entre a União Europeia e o Mercosul, né, que acho difícil que aconteça, mas, enfim, já tinha um pouco desses tratados, a questão das áreas demarcadas para proteger, tanto de um lado quanto de outro. Então, o Prosecco ia entrar nessa dança aí, né, provavelmente aqui no Brasil a gente teria um tempo para se adequar, né, aquele tempo de transição, e teria que tirar o nome Prosecco. Mas não é outra coisa. Então, mas enfim. Vamos, eu quero trazer para vocês, para a gente provando. Gente, eu vou explicar as regiões, tá? Vou explicar as denominações de Prosecco para vocês na Itália. Porque é super importante. Porque tem algumas de qualidade crescente. O mundo continua querendo tomar Prosecco. Tá? É que eu trouxe para vocês da Garibaldi, aqui um brasileiro, Prosecco, com a uva Prosecco. Mas eu trouxe para vocês também, que é o que eu vou provar agora, que é um espumante de denominação Prosecco. Acabei de abrir ele. E ó, bonitinho, Valdobbiadene, Prosecco. E eu vou servir para a gente provar esse vinhote com vocês. Então, vamos mudar aqui. Vamos mudar de câmera. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, ó. Valdobbiadene, Prosecco Superior, Idiot D, ó. DOC G. Tá aqui, ó, melhorar um pouco essa resolução. Ó, aqui, ó. Ops. Ah, aí, ó, DOTD, Valdobbiadene, 11% de álcool, tá muito clarinho aqui para ver. De um produtor chamado Terra Serena. Ok, então, de uma área demarcada. Vamos ver um pouco do estilo desse vinho. Que é, claro, um espumante. Dá pra gente ver, ó, bastante perlage, perlage fininha, bastante coroa. Deixa eu botar ele de volta aqui pra ficar geladinho. Então vamos lá. Como a gente pode ver, né? Bem pouca intensidade de cor. Deixa eu pegar aqui, ó. Bem pouca intensidade de cor, bastante perlage, formou uma boa coroa. Bem bonito, né? Bem translúcido, bem brilhoso, legal. Nariz. É um vinho com uma média intensidade e muito direto, né? Um toque frutado, um toque floral. E aí lembra bastante, né? Muita pera. Aquela pera, e aquela pera relativamente madura. Aquela pera que a gente compra no supermercado. Bem gostoso. Mas assim, não é extremamente complexo, mas ele é bem direto, assim, nos seus aromas. E bem, bem gostosos os aromas, né? Perlagem ainda se soltando, dá pra gente ver. Limpo, né? Completamente limpo, perfil de aroma. Aliás, bom, um bom produto no nariz. Um toquezinho, né? Vai aparecendo conforme vai esquentando um pouquinho. Vai aparecendo também um toquezinho de uma maçã. Uma maçã madura. Vou colocar na boca. Seco. Interessante. Tem um toquezinho salino, gostosinho até, um toquezinho salgadinho, bem, bem delicado, mas gostosinho. Acidez média mais, esse toque frutado na boca bem presente. Aliás, um Prosecco acima da média, tá? Eu vou dizer para vocês. É acima da média nas suas características, né? Uma boa persistência de boca, a persistência, olha, média mais, esse sabor fica. Um bom preenchimento de boca na parte da perlage. O álcool dele é um álcool médio para espumante. Ele aparece um pouquinho. É um espumante de corpo médio também, né? Até um pouquinho mais de corpo, assim, mas ainda médio. Chega a ser um médio mais. Mas o sabor dele e a acidez me chama a atenção. Qualidade, é um Prosecco. Ó, pra Prosecco, ele é um bom espumante, mas olha, quase muito bom Prosecco. Falta um pouco de complexidade, enfim. Mas de bom para muito bom. Acima da média. Tá? Quem tá perguntando? Ah, deixa eu já mostro pra vocês aqui. Deixa eu secar de novo. Tô botando ele no baldinho. E uma garrafa bonita, inclusive, né? Uma garrafa em alto relevo, né? Tem uma marcação aqui, ó. Em alto relevo. Valdobbiadene Prosecco Superiore di OTD. Já vou explicar para vocês. E aí que tá. Eu vi que até algumas perguntas de vocês aqui. Deixa eu já ir trazendo. Sobre qual é o método. De modo geral, como Prosecco é um produto de volume. De modo geral, ele é feito método Charmat, segunda fermentação em tanque, porque é para volume. Esse é o destaque Prosecco. É fresco, é leve, é um preço mais competitivo, mais econômico, mas grandes volumes. Então, ele acaba sendo método Charmat. A grande maioria de Prosecco é método Charmat, segunda fermentação em tanque. Ou método Martinot, como é o mesmo método, segunda fermentação em tanque, autoclave, né, tanque pressurizado. Como os italianos chamam, Martinotti, os franceses chamam de método Charmat, a mesma coisa. Só que, vou contar para vocês, né, que tem alguns produtores mudando. Porque, gente, não é o método que faz a qualidade. A qualidade está muito relacionada com todo o processo. Da qualidade da uva, processo de elaboração, depois tempo de autólise. Então, não é o processo, método tradicional, que é a segunda fermentação em garrafa. Método Charmat, segunda fermentação em tanque, método tradicional é melhor. Não necessariamente, vai depender de vários outros fatores. Tempo de autólise é um deles. Só que tempo de autólise é o tempo que fica depois da segunda fermentação em contato com as leveduras para ganhar um pouco mais de complexidade. Que champanhe normalmente faz isso num tempo mais longo. Aqui se faz, de modo geral, com Prosecco um tempo menor. Então, esse é o grande destaque de Prosecco. Esse é o grande destaque. É de fazer vinhos fáceis de tomar. Só que alguns produtores, eles também, vamos lá, é uma região hoje muito grande. Então tem alguns produtores, principalmente na Itália, que estão querendo mudar um pouco isso. Eles querem mudar um pouco esse conceito e estão aumentando a qualidade. Então, Prosecco, e aí vamos entrar agora nas denominações. Gostei, eu vou falar para vocês, tá? Porque eu tenho vontade de tomar. Vontade de tomar mais espumante gostoso? Olha, um dos melhores prosecos que eu tomei ultimamente. Ah, que eu tenho degustado, tá? De italiano, com certeza, um dos melhores. Só que é um problema, né? Vamos lá. Esse que eu tô provando com vocês, né? Terra Serena, que traz para o Brasil é a Grand Cru. É um produto que é vendido com qualidade. Tá acima da média do Prosecco, mas é um produto que é vendido a R$ 160 a garrafa. R$ 160 a garrafa. R$ 160 a garrafa. Ou seja, é um vinho caro, né? R$ 160 é caro no Brasil. Claro que é um DOC, um DOCG superior. Valdo Conegliano, Valdobbiadene, que é a melhor região. Mas se a gente comparar, e aí não tô dizendo, né? Não quero fazer uma comparação injusta, mas esse Prosecco de OTD italiano, R$ 160. Um Prosecco brasileiro na faixa dos 30. Claro que um pouco mais simples e tudo mais, mas ok, faixa de R$ 30. Aí também tem isso, né? A gente tem ótimas alternativas no Brasil para quem quer esse estilo de produto, para um produto fresco, fácil de tomar, com preço bem mais competitivo. O Brasil é craque em fazer isso. Craque. É por isso que a Itália também tá preocupada, né? Pô, os caras fazem bem lá e cobram barato, né? O Brasil é um grande consumidor. Então é isso, né? Como eu falei, minha opinião é que tinha que se organizar aí um pouquinho mais, tá? Entre eles. Tá, vou trazer algumas perguntas e aí a gente entra na denominação, tá? Vamos entrar nas denominações de Prosecco. O Fernando falando, a uva Prosecco pode entrar em corte com outras uvas para vinhos tranquilos? Produtor, por exemplo, no Brasil, pode tranquilamente. Na Itália, eu vou explicar nas denominações como é que funciona, tá, Fernando? Nas denominações. A Alete tinha perguntado a questão do método. Nas denominações italianas, eles não definem o método. Fica a critério do produtor. De modo geral, método Charmat, segunda fermentação em tanque. De modo geral. Fernando falou que essa semana descobriu o podcast, que já ouviu quase que a maratonou. Legal, tem várias aulas do podcast lá para vocês, tá? Eu vou falar sobre isso depois mais para frente, mas tem várias áreas lá. Entra no Spotify lá, professor Marcelo Vargas, tem várias aulas lá para vocês. Tem literalmente dezenas de aulas em podcast lá para vocês aproveitarem, tá? Sim. Tá, beleza. Tá, vocês podem trazer as perguntas. Vamos voltar para cá para a gente entender o que são as denominações de Prosecco, que são as protegidas, então. Desde 2009 tem essa grande mudança. Primeiro, estamos falando do Nordeste da Itália. Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tá? Então, vocês estão vendo aqui ampliados essas áreas. Desde o final dos anos 60, tinha uma área que era chamada de DOC, que fica entre Conegliano e Valdobbiadene, que é chamada, né, que tinha a DOC para Prosecco. E o restante em volta das duas regiões italianas, que são enormes, principalmente o Vêneto, fazendo vinhos IGTs. Legal. Só que o que acontece em 2009, então vai ter a mudança, certo? E essas passam, o que era IGT nas duas regiões, Vêneto e Friuli Venezia Giulia, passa a ser DOC. E essas duas áreas melhores, porque tinha a área de Conegliano Valdobbiadene e uma outra área chamada Solo, que fica do ladinho, passam a ser DOC-G. Então hoje, as áreas de Prosecco na Itália, na verdade, são três consórcios. São dois consórcios DOC-G e um consórcio DOC. E isso envolve o quê? Envolve duas regiões, ou seja, Prosecco hoje é uma denominação, uma das poucas denominações italianas que transcende regiões, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, e envolve nove províncias, ou seja, província na Itália são os estados, ou seja, nove estados que podem produzir Prosecco. Só que então, desde 2009, o nome Prosecco na Europa somente aqui dessa região. O que acontece? Tem algumas áreas melhores, algumas áreas piores. Por que que algumas viram DOCGs e outras uma continua sendo ou vira DOC, né? IGT e vira DOC. A gente vai entender agora com um pouco mais de calma, tá? Vamos entrar nelas. Mas o que acontece? Hoje, o mundo gosta desses produtos. O mundo quer esses produtos. A Itália tenta defender isso, e com razão, né? Eu não tiro a razão da Itália, é uma região protegida hoje, né? A comunidade europeia reconhece isso. A Itália está defendendo isso, né? Então, a gente hoje tem o boom de Prosecco e uma confusão grande no mercado. Por quê? Porque Prosecco hoje é uma região protegida, ou algumas denominações protegidas, na Itália, mas o mundo ainda, alguns produtores continuam fazendo, alguns países continuam fazendo. Mas é muito clássico, então essa garrafa nesse formato mais, né, um pouco mais fino no gargalo, né, que ganha os ombrinhos aqui um pouco mais espichados, essa garrafa clássica aqui, muito utilizada para Prosecco. E é claro, cada produtor. E esse é o grande destaque de Prosecco, posso dizer para vocês, aqui na Itália, tá, gente? Na Itália é produtor, produtor faz toda a diferença. Mas tudo começa numa região chamada Conegliano Valdobbiadene, que fica ali no Vêneto, bem no centro de toda a área de Prosecco hoje. E essa área, ela é com maior destaque, com maior qualidade. Por quê? Porque ela é uma área muito colinar. Ela fica bem próxima, ela é no pré-Alpes praticamente. Ou seja, a cadeia montanhosa dos Alpes aqui começa a aparecer, a cadeia das Dolomitas. E é uma área que hoje é patrimônio da Unesco desde 2019, pela sua beleza. E olha que lindo, né? Vou dizer para vocês, é lindo visitar. Conegliano Valdobbiadene é lindo. Quando vocês puderem ir, vão visitar. Porque Conegliano Valdobbiadene, porque são duas comunas, eu já mostro para vocês. São duas cidades, então nesse meio do caminho, que envolve várias outras cidades, foi a área onde Prosecco se desenvolveu. E esse cenário que vocês estão vendo aqui, muitas cadeias montanhosas, muitos dos vinhedos em relevo, um solo muito profundo, que apesar da chuva não tem muito problema com sanidade, tem bastante frescor, tem altitude, tem amplitude térmica, ou seja, um cenário bem, bem bonito assim e bem favorável para produzir uvas para espumantes. E aí a galera aqui se adaptou muito bem. Então o que acontece? O que a gente está falando? A gente está falando aqui dessa área, né, com mapa ampliado, pré-Alpes, com uma influência mediterrânica importante do mar, traz bastante umidade, mas esse solo com o solo muito pedregoso, o solo muito profundo. E as áreas, só que como virou uma área muito grande, o que que acaba acontecendo? As melhores áreas para Prosecco na Itália, hoje, o que acontece? Elas estão em área com relevo. Mas tem muita área plana, né? Vamos combinar. Se a gente está falando aqui de uma área grande, algumas áreas têm altitude, algumas áreas são planas. E algumas áreas planas, a qualidade acaba sendo um pouco menor, né? Não, acaba não tendo tanta qualidade. Os melhores vêm de áreas em relevo, em encostas. Conegliano Valdobbiadene, a gente viu a foto no slide anterior. E a gente já viu, né? É realmente lindo. Se a gente voltar para cá, a gente vê, ó, é relevo, é inclinação, é realmente espetacular. É muito lindo. Mas tem muita área plana e a qualidade cai bastante. E essa área principal de Conegliano Valdobbiadene tem mais altitude. Tem mais amplitude térmica, você já fica perfeito para produção de qualidade. E aqui a gente começa a entender as diferentes denominações de Prosecco, que isso aqui é importante. Então, toda essa área que vocês estão vendo aqui em amarelo, que era a área IGT, entre o Vêneto e o Friuli, toda essa área aqui que envolve essas nove províncias, nove estados, tem o direito de produzir Prosecco DOC. O Prosecco DOC, ele tem as regras que é o seguinte: é para vinho espumante. Para espumante pode ser branco ou rosé, que isso aqui é bem novo, tá? Prosecco rosé é novo, não podia até um ano e meio atrás, 2 anos atrás. Até começo de 2019 não podia. A partir de 2019, passa a poder ter Prosecco rosé, mas só para espumantes. Então, essa área demarcada pode fazer espumante branco e rosé, vinho frisante e vinho branco tranquilo. Frisante e tranquilo, só branco. A regra é a mesma para todos os estilos de vinho aqui. Uva Glera, mínimo 85%, porque é a uva de maior destaque. E depois outras uvas podem entrar, como a Pereira, como a própria Bianchetta, a Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero agora. Ou seja, que 85% para uva Glera e 15% de outras variedades que ficam a critério. Só que o que que acontece? A maior parte, vinho frisante e vinho espumante tranquilo, vinho branco tranquilo, o volume é muito, muito pequeno. Quase não tem. O grande volume são vinhos espumantes, que eram, a sua grande maioria, brancos. Só que aí, desde 2019, eles autorizaram a entrar o espumante rosé. O rosé, o que que pode? Somente Pinot Noir, que na Itália chama de Pinot Nero, de entre 10 e 15%. Então, quando a gente pegar, e agora que está chegando no mercado os Proseccos rosés, tá? Estão chegando agora. Então, aí a gente vai saber que, se é um Prosecco rosé, que vai ter entre 10 e 15% de Pinot Nero, Pinot Noir. Só que aqui o método de produção, o volume, colheita, é tudo liberado de modo geral. As regras são muito baixas, muito poucas. Como aqui tem muita área plana, então aqui é a área, toda essa área que vocês estão vendo amarelona, ela é a área de Prosecco de volume. Ela é a área de Prosecco de grande volume. Então aqui é a colheita mecânica. É método Charmat, porque as regras de denominação de Prosecco não determinam o método de produção, de elaboração. Então, cada um faz como quer, do jeito que quer. Então, claro, aqui é muito vinho de volume, é colheita mecanizada, é claro, é linha de produção industrial. Que aí, claro, isso também justifica, né? É por isso que é barato. E os vinhos que eu estou marcando aqui como frisantes, são vinhos que têm um pouco menos de pressão, um pouco menos de gás. Porque daí eles vão classificar, na Itália eles chamam de espumoso, né? Esses vinhos são vinhos que vão ter o limite é 2,5 atmosferas de pressão. O vinho espumante, no mínimo 3 atmosferas de pressão. Ou seja, mesmo para Prosecco de volume, que tem um pouco mais de gás, ou seja, 3 atmosferas de pressão, para ter um pouco mais de gás, para ter um pouco mais de gás carbônico, né? Para ter a característica da perlage. E tem diferentes classificações para açúcar. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Então vai desde do Natur, né, que eles chamam de Brut Natur, até classificações com bastante doçura. Ou seja, é um estilo mais clássico, com certeza. São espumantes secos, né? Eles têm lá o que eles chamam de dry, extra dry, né? Que tem um residual de açúcar um pouquinho maior e tudo mais. Mas também um ponto importante é que para o Prosecco Rosé, somente foi autorizado Brut Natur e Extra Brut, que são os mais secos. Depois vai ter o Brut, aí vai ter o Extra Dry, Dry, enfim. Mas para Prosecco Rosé, Brut Natur e Extra Brut. Ok, método não é determinado. Então o produtor escolhe como ele vai fazer. Dentro dessa área inteira que vocês estão vendo aqui de Prosecco, ou seja, boa parte do Vêneto e boa parte do Friuli, tem duas províncias, atenção, dois estados, província e estado, que elas podem colocar o nome da província junto com a palavra Prosecco. Por quê? Porque todo o restante somente pode escrever Prosecco DOC. Toda essa área do DOC. Essas duas províncias, Treviso, no Vêneto, e Trieste, no Friuli Venezia Giulia, elas podem escrever Prosecco, Treviso DOC, e Trieste pode escrever Prosecco, Trieste DOC. Pode botar o nome da província, que consideram províncias históricas, foi onde começou os conceitos e tudo mais, então elas ganham aí esse direito de colocar o nome. Senão, o restante só pode chamar de Prosecco DOC. Mas prestem atenção que dentro da área. Vou limpar aqui para até ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó, peraí. Dá uma limpada. Ó, dentro da área aqui de Treviso, vocês podem ver que tem duas areazinhas demarcadas aqui, menorzinha: Assolo e Conegliano Valdobbiadene. E essas duas a gente vai dar uma olhada agora com um pouco mais de atenção. Porque essas duas, sim, são diferentes, são da onde vêm os melhores prosecos. E aqui, essas duas aqui dentro, que estão marcadinhas para vocês, tá aqui em cinzinha, nesse verdinho escuro, vão ser DOC Gs, DOTGs. Okay? E aí, a qualidade, claro, é um pouco maior. Então, aqui um pouquinho dos prosecos rosés que estão chegando no mercado. Tá? Lembrando, então, aqui o que eu estou passando para vocês são essas referências das regras italianas da DOC e das DOC Gs. Tá? De Prosecco. O mundo pode fazer, já que eles estão, cada um faz do seu jeito, né? O mundo vai fazer como quiser. Então vocês podem ver aqui, ó. E aí, eu sei que é um pouco confuso, porque tem várias variáveis, mas de modo geral, a palavra Prosecco vai aparecer junto com o termo DOC. Então aí fica mais fácil a gente saber, ó, estamos falando lá de Prosecco. E aí, claro, Prosecco Rosé aqui é uma onda que está chegando. Aonde a gente tem, então, dentro do Friuli e do Vêneto? Então, vocês podem ver aqui as denominações, as DOPs, né? DOC, DOCG. Prosecco está aqui marcadinho com 16, coloquei no material para vocês. Vocês vão ver aqui toda essa área, ó, toda uma boa área do Friuli está dentro da área DOC, de Prosecco, assim como o Vêneto. E aí, vocês vão ver aqui, ó, no Vêneto, aí, eu não tenho só DOC. No Vêneto, eu já tenho as DOCGs também, a Solo, Conegliano Valdobbiadene. Então, se vocês olharem aqui, ó, são áreas que vão estar aqui dentro, mas eu também vou ter a DOC Prosecco, que é a área 33, que pega praticamente todo o Vêneto, né? Pega boa parte do Vêneto. Ou seja, boa parte do Vêneto pode chamar de Prosecco DOC. E duas areazinhas menores aqui, que são DOCGs, que é Assolo e Conegliano Valdobbiadene, que a gente vai olhar agora com um pouco mais de calma. Mas lembrando, né, no Vêneto, para vocês terem ideia, Vêneto é a maior região produtora de vinho da Itália, maior volume. E na região de maior volume, a Glera é a uva com maior volume. Então, para vocês entenderem, gente, o volume de Prosecco é muito grande, é muito, muito grande. É muito significativo, tá? É muito representativo. Então, pô, imagina a Itália quer defender isso hoje com unhas e dentes, e eles estão certos, né? Eles estão certos, é meu entendimento que eles estão corretos. Agora, né? Tem que também ter uma transição aí, não pode ser faca na bota, mas aí, né? Italiano e brasileiro, não sei qual povo gosta mais de uma treta, né? Então, aí a treta tá armada. Tá. Vamos olhar agora com um pouco mais de atenção aqui a área de Prosecco toda. Então, toda a área de Prosecco tá aqui em amarelo. Esse mapa eu acho que é o mais importante para vocês entenderem. Toda a área de Prosecco tá aqui em amarelo. Tudo aqui pode chamar de Prosecco DOC. Só Prosecco DOC. E se for rosé, Prosecco DOC rosé, tá? Ou Prosecco rosé DOC. Só que os espumantes, então, que vêm da província de Trieste e da província de Treviso, posso colocar o nome da província. Então, fica Prosecco Treviso DOC, Prosecco Trieste DOC. Beleza. Só que aí a gente entra nas DOCGs. As DOCGs são áreas de melhor qualidade. Opa, deixa eu marcar aqui com vermelho, fica melhor para vocês verem. Vou marcar aqui com vermelhão aqui, ó. São essas áreas aqui, ó. Podem ver essas duas marcadinhas. Essa em marronzinho aqui, chamada Solo, e outra aqui, chamada Conegliano Valdobbiadene. Por que Conegliano Valdobbiadene? Porque ela une as comunas, as cidades, entre a cidade de Conegliano e a cidade de Valdobbiadene. Então, aqui, aí essas duas áreas viram DOCGs. Assolo Prosecco DOCG, ou DOTD, e Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Por que que essas duas viraram DOCGs? Porque elas têm uma qualidade média maior. Tudo, a região Prosecco nasce aqui em Conegliano Valdobbiadene. Essa região ela vira DOC em 69. E depois em 2009 vai virar DOCG junto com a região de Assolo. Por quê? Porque aqui é que a gente tem a maior parte das áreas em relevo, um solo com grande profundidade, um solo muito antigo. Aqui a maioria, muitos produtores fazem colheita manual, até por causa do relevo, não tem como ter colheita mecanizada. Colheita mecanizada ela é muito boa para volume e tudo mais, mas um cuidado de seleção de uva muito menor. Mas ainda assim, nas duas DOCGs, ainda para produção de vinhos espumantes, também vinhos frisantes e também vinhos brancos, tranquilos, mas o grande destaque para as espumantes, para os espumantes, mas aqui não tem exigência de método de elaboração. Método de elaboração não é exigente aqui. Então pode fazer charmat, pode fazer método tradicional e pode até fazer método ancestral. Que os espumantes, esses que eles chamam de frisantes, os espumosos, eles têm uma pressão menor porque eles são a maioria feitos em método ancestral. Então, método ancestral, que é, no Brasil aqui a gente tem uma onda agora de novo do Pet Nat, né? Acontecendo, tem uma única fermentação, tem um pouco menos de gás. Eles podem fazer, só que daí eles vão chamar só de espumoso. Legal. O que que separa essas duas áreas? As áreas de Conegliano Valdobbiadene, que é a mais famosa, de Assolo. É um rio que passa aqui chamado Piave. É o rio que faz a separação dessas duas áreas. Assolo é uma área que também tem relevo. É uma área que também está subindo muito o nível de qualidade, cada vez mais, né? E produtor faz a diferença. Na área de Assolo, muitos produtores já estão fazendo segunda fermentação em garrafa para ter um tempo maior de autólise. Aqui nessas duas áreas, tanto Assolo quanto Conegliano Valdobbiadene, a gente vai ter alguns espumantes já feitos também com sem degorgement, né? Sem fazer o degorgement. Então acaba tendo aqueles espumantes surli, né? Que aqui eles vão chamar de surliviette, né? Ou seja, com as borras também estão aparecendo. Então, Assolo tem um nível de qualidade maior, mas um volume um pouco menor se comparado com Conegliano Valdobbiadene, que é o grande destaque, a grande menina dos olhos, é onde tudo começou, onde é o melhor dos melhores, está aqui dentro de Conegliano Valdobbiadene. A gente vai olhar com um pouco mais de atenção. Antes, só para a gente saber, então, quais as exigências para Prosecco de modo geral. Mínimo alcoólico de 10,5% e para espumantes, mínimo alcoólico de 11%. É o que eu estou provando com vocês, ele tem 11%. Método, produtor escolhe, método tradicional ou método charmat para espumantes, ou até método ancestral de uma única fermentação, se quiser fazer com menos pressão, também autorizado. E tem o clássico, que tá agora é uma grande onda no mundo, Sully Vietti, que na verdade é o que a gente chama aqui de surli. Eles não tiram a levedura, eles deixam a levedura e fica um espumante mais turvo. E esse aqui, ou seja, o espumante surli de Prosecco, somente nas duas áreas de OTD, Assolo e Conegliano Valdobbiadene. Somente nessas duas. Claro que aqui a qualidade é maior. E aqui, para vocês saberem, que Prosecco tem também estilo por residual de açúcar. Então, vai desde o Brut Nature, que é de 0 a 3 gramas, o Extra Brut, que vai até 6 gramas, e o Brut, que vai até 12 gramas de açúcar residual. Depois eles vão ter os Dry, né? O Extra Dry e o Dry, que são já com um residual de açúcar maior, até o Demi-Sec, que chega aí até 50 gramas de açúcar por litro. O que que acontece? Tem muitas áreas aqui que vão tirando um pouco, vão restringindo de acordo com o disciplinar, né, que é a regra de produção. A gente viu, por exemplo, que os Proseccos Rosés, somente Brut Nature e Extra Brut, que são os mais secos. Então vão tendo algumas restrições aí. Por exemplo, Conegliano Valdobbiadene, ele não tem os espumantes doces, então ele vai tirar os demi-secs, enfim. Então eles vão ter algumas restrições aí, que vai variar um pouquinho. De modo geral, vão ser vinhos espumantes secos. Doce é mais difícil de encontrar aí pelo mundo, tá? Então fica aqui, ó, para vocês entenderem. Por quê? Porque entrando na área de Conegliano Valdobbiadene, que é essa areazinha em amarelinho, a gente também tem diferenças aqui de áreas. Conegliano Valdobbiadene é tudo. Toda essa areazinha aqui, toda essa DOTD. Mas aqui dentro, a gente tem três níveis de classificação. Primeiro, o Conegliano Valdobbiadene, que é o que a gente está falando, DOTD. Vem aí de áreas grandes, né? Qualquer área aqui, qualquer produtor com as uvas vindo 100% daqui, seguindo o mínimo das regras, pode chamar Conegliano Valdobbiadene DOCG. Só que tem algumas áreas dentro de Conegliano Valdobbiadene, tem algumas comunas e algumas frazioni, que são pequenos vilarejos, que tem uma qualidade maior, que são os melhores vinhedos dentro de Conegliano Valdobbiadene. São 43 áreas. E essas áreas pode chamar de Conegliano Valdobbiadene Rive. Rive são esses 43 vinhedos de maior qualidade. Só que um ponto importante, por quê? Porque a partir da hora que eles aprovaram a DOTD, ou seja, a partir da hora que Conegliano Valdobbiadene e Assolo passaram a ser DOCGs, eles agregaram ao nome, todos esses que viraram DOCG, eles agregaram ao nome a expressão Superiore. Ou seja, a expressão Superiore vai aparecer sempre para as DOCGs. Essa é a ideia. Ou seja, eles aprovaram. Então, aqui a área é mais distinta, a qualidade é a maior, então sempre que for DOCG, vai ser superior. Vai ser Assolo Prosecco Superiore, DOCG, Conegliano Valdobbiadene Superiore, DOCG. As melhores áreas dentro de Conegliano Valdobbiadene se chamam Rive, e elas podem, se a uva vier 100% dessa área, podem escrever o nome dessa área como Rive. Ou seja, como se fosse um vinhedo cru. E aí vão ser várias areazinhas, são 43 areazinhas dentro aqui, marcadinho. Daqui a pouco eu amplio o mapa para mostrar para vocês, que pode colocar o nome dessa área, que eles vão chamar de Rive. Ok, aí claro, o que a gente está falando aqui? Dentro desses vinhedos, que são os melhores vinhedos de Conegliano Valdobbiadene, aí vai ter uma regrinha um pouquinho mais rígida. Então, a uva tem que ser 100% dessa área, de um desses vinhedos, a colheita tem que ser manual. É, então tem um controle um pouco maior, mas ainda continua sendo método a escolha de a elaboração, né? Ou tanque, ou garrafa, segunda fermentação, o produtor escolhe, ainda continua sendo flexível, mas aqui as qualidades são maiores, porque Rive, de modo geral, os 43 vinhedos, essas 43 áreas, elas estão em encosta, que tem um solo bem mais profundo, estão em exposição, a maioria exposição sul-sudeste, tem uma maior exposição solar. Então, são as áreas de maior qualidade. Claro que a gente está falando que o preço vai ficando mais caro. Mais caro. E a gente tem o topo da pirâmide. O melhor de todos os prosecos. Que fica dentro também de Conegliano Valdobbiadene. E que pode escrever isso no rótulo chamado Cartise. Também continua sendo Conegliano Valdobbiadene Superiore di OTD. Só que aí, Cartise. E a gente está falando de 100 hectares, que são os melhores dos melhores dos melhores de Prosecco. Também, continua ainda sendo, é um pouco mais, tem que ser colheita manual, um pouco mais rígido a questão de volume, mas ainda não é necessariamente sinônimo de qualidade, mas tem uma valorização maior, então aqui os produtores são mais cuidadosos, vão fazendo produtos com mais cuidado, né, mais cuidado, né, de elaboração e tudo. E aí, qual é a grande onda do momento? Porque assim, a gente tá vendo que é um monte de coisa, né? Tem vários Prosecco, né? Tem Prosecco DOC geral, agora tem Prosecco DOC Rosé, depois tem Conegliano Valdobbiadene DOC G Superiore, tem Assolo DOC G Superiore, depois tem Rive, né? Prosecco, Conegliano Valdobbiadene Superiore, DOC G Rive, tem Cartise, então a gente tem um monte de Prosecco aí. E aí eles estão tentando se organizar. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão tentando tirar a expressão, não é mais obrigatório, tá? Não é mais obrigatório escrever Prosecco nos melhores. Então, Rive, Cartise, não precisa mais escrever Prosecco. Pode, mas pode escrever só Cartise de OTD. Assim como Conegliano e Valdobbiadene. Os espumantes que são feitos, Proseccos que são feitos próximos a essas comunas, não precisa também mais escrever Prosecco. Pode só escrever, por exemplo, Valdobbiadene, ou pode só escrever Conegliano, e pode só chamar de DOC G também. Então eles estão tentando ver que, como o Prosecco ainda tem muito, muito volume, e esses que têm maior qualidade, eles acabam tentando, né, também se separar um pouquinho, dar uma valorizada, já que o Prosecco é muito grande, muito volume. E aí, claro, também vai ter uma exigência, por exemplo, que pode, a gente vê, Prosecco de modo geral é um vinho de corte de várias safras, mas os melhores podem escrever a safra e pode safrar o seu vinho, ou seja, fazer um vinho de uma safra só. Isso normalmente eles vão fazer das melhores safras. Então, só para organizar um pouco as ideias de você sobre Conegliano Valdobbiadene, que é disparado o melhor. Então, onde começou a DOC em 69 e virou DOC G em 2009, fica aqui no Vêneto, uma areazinha pequenininha, que vai ter um destaque maior, uma qualidade maior nos seus produtos de Conegliano Valdobbiadene. Todos os DOC Gs, então, são superiores. E aí vai ter duas áreas de maior destaque, que é Rive, 43 áreas demarcadas, e Cartise, que é o menorzinho deles. Cartise está aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, ampliação de Conegliano Valdobbiadene. Toda a região, porque desde a comuna de Conegliano até a comuna de Valdobbiadene. Então, toda essa área ganha o direito a ser uma DOC G superior e Conegliano Valdobbiadene. Dentro dessa área, tem 43 vinhedos espalhados em areazinhas. Então, tem um vinhedinho aqui, outro vinhedinho aqui, outro vinhedinho aqui, que são os melhores, chamado Rive. Só que, gente, Rive representa. Olha isso, é importante. Rive representa. Olha aqui. 2,6% do volume de Conegliano Valdobbiadene. Cartise representa 1,4%. São os melhores dos melhores, mas são muito pouco, né? O volume é muito pequeno. Se a gente vê aqui, ó, Cartise está aqui, ó. Cartise está aqui, um vinhedinho aí que. Um vinhedinho não, né? Uma área de 100 hectares, que é o melhor do melhor do melhor. E aí aqui eles estão tentando tirar, até nem mais é obrigatório escrever Prosecco, pode só escrever Cartise. Por quê? Porque é um produto de uma qualidade maior. E esses produtos, eu vou dar uma dica de harmonização para vocês, esses proteicos de maior qualidade, muito simplinho não, mas esses proteicos de maior qualidade harmonizam bem demais com prosciutto. Com prosciutto crudo, principalmente o que para mim é o melhor dos presuntos crus do mundo. Inclusive melhor que Pata Negra, né? Na minha singela opinião, opinião pessoal, tá? Amo Ramon espanhol, amo presunto cru como um todo. Que para mim é o melhor deles, que é Prosciutto San Daniele, que é do Friuli Venezia Giulia, né? Que é aqui também da área, pega uma área de Prosecco. E que assim, um Prosecco com um pouco mais de volume de boca, um pouco mais de acidez e um toquezinho, né? Principalmente os brutos, os extras brutos, eles harmonizam bem demais com o Prosciutto San Daniele. Sabe por quê? Porque o Prosciutto San Daniele, ele tem um toque, ele não é doce, ele tem um toquezinho adocicado, um toquezinho. Ele é um presunto cru, né? Ele é salgado, mas ele tem um toquezinho adocicado que harmoniza bem demais. Que harmoniza bem demais com essa intensidade de sabor, com essa gordura, né? Com esse toquezinho, esse toquezinho docinho do San Daniele. É espetacular. É coisa de comer joelhado. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, só que é um prosciutto intenso, então precisa também no Prosecco um pouco mais de intensidade. Fica bom demais isso. O que que não fica bom, né, com o prosciutto San Daniele? Qualquer coisa fica bom com o prosciutto San Daniele. San Daniele é maravilhoso, maravilhoso. É bom demais. É muito bom. Não é pouco bom, é muito bom. Legal. Vamos dar uma respondida aqui a algumas questões de vocês. Vi que o chat hoje está super animado. Então, o José Martinez perguntou qual a diferença entre o Brut Nature e o Extra Brut. Residual de açúcar. No caso de Prosecco, atenção, no caso de Prosecco, tá, é o residual de açúcar. Por exemplo, o Nature pode ter até 3 gramas de açúcar por litro residual. O Extra Brut pode chegar a 0,6. É de 0 a 3 para Brut Nature e de 0 a 6 gramas de açúcar residual por litro para Extra Brut. Tá, então, só a questão do açúcar residual. E aí depois vão ter o brut, que vai até 12, enfim, né? E vai aumentando o açúcar residual. O Luiz falando, gentilmente informando na língua italiana. Ah, gentilmente informando na língua italiana é quando existe gramas de açúcar por litro sem ler o G. Ah, tá, entendi que eu não falo o G de Conegliano. Não, italiano acaba, o G acaba sendo quase nunca pronunciado, né? Fica Conegliano. Na verdade, vocês fazem, né? Ainda fica uma sílaba tônica, ainda fica Conegliano, Conegliano. Sim. No Natal, vou provar Granero feito pelo Edgar da Luiz Argento. Ô, Edgar faz uns vinhos, faz uns vinhos. Faz vinho também, né? O enólogo, chefe da Luiz Argento, o Rodrigo falando. Ele faz um prosciutto crudo, que é muito bom, tá? Já provei algumas vezes. O Edgar estudou muito tempo, morou na Itália, mas realmente é diferenciado. É super bom, assim. E aí tá com uma produção muito legal. Se chama Granero. Recomendo também. Tá bem, bem legal. Vamos ver o que mais. O Rigon estava falando que também, na opinião dele, o San Daniele é o melhor. Bah, eu adoro San Daniele. San Daniele é maravilhoso, né? Maravilhoso. A uva Prosecco pode entrar no corte com o Fernando Bertandão. A uva Prosecco pode entrar no corte com outras uvas de vinhos tranquilos? Pode. Pode. Aqui nas regiões demarcadas da Itália, somente 15%, até 15% das uvas autorizadas, tá? Das uvas autorizadas. A Leti tinha perguntado a questão do método, eu já tinha respondido, né? Então, de modo geral, é método Charmat. Pode ser método ancestral, uma única fermentação, mas aí vai classificar como espumoso, né? Como um vinho frisante. E alguns produtores fazendo segunda fermentação em garrafa, porque pode, e aí a qualidade subindo bastante, assim, porque deixa mais tempo de autólise e tudo mais. Mas aí o preço sobe bastante, tá? Vai ficando caro. Vai ficando caro. Beleza? Se perguntando a questão dos vinhos que eu provei, na verdade, foi um Prosecco italiano, né? Então tá aqui, ó. Valdobbiadene, Prosecco Superiore Giotti di, ó, que eu falei para vocês, né? Valdobbiadene, porque ele pode escrever só Valdobbiadene, né? Como é da área de Valdobbiadene. Se fosse Conegliano, poderia escrever só Conegliano, como também poderia escrever Conegliano Valdobbiadene, né? Superiore Giotti di. Todos são, lembrando que Giotti di, né? Todas as DOCG são superiores para Prosecco. E aqui só trouxe, né, para conhecimento, um Prosecco brasileiro, né? Claro que aqui a gente está falando de uma região demarcada, aqui a gente está falando de um vinho espumante, segue a lei de espumantes no Brasil e só fala a uva que usa, que eles usam aqui como referência a uva Prosecco. Certo? Legal. Bacana, né? Acho que foi legal. Só pra gente começar a entender aí o que que tá acontecendo no mundo. Então, Prosecco acaba sendo né? Prosecco acaba sendo uma uva. Francis Robinson ainda defende, né? Não mudar o nome da uva. Ou seja, continuar mantendo aí esse conceito, né, de Prosecco. A Itália virou denominações, DOCs e DOCGs, importantes, inclusive. Mas no mundo entende como um estilo de vinho. Né? Prosecco como esse estilo de vinho, mas é um espumante, leve, frutado, fácil de ser consumido, né? Sem muita exigência e com preço também mais interessante. Né? Então, acho que aqui ficou legal. Meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Acho que foi super bacana que a gente fazer um passeio por Prosecco, organizar aqui as nossas ideias, né? Ter esse entendimento sobre hoje, né? Algumas denominações importantes italianas, DOCs e DOCGs, mas também uma uva que ganhou o mundo e o estilo de vinho ganhou o mundo. Mas agora você sabe, então, né? Quando for comprar da Itália, vai ser DOC ou DOCG do restante do mundo, mas acho que com o passar do tempo isso vai se ajustando, né? Vai se alinhando, com o passar do tempo as coisas vão meio que se organizando, né? Acho que vão chegando a um consenso assim como champanhe, né? Champanhe também vai quando virou área protegida, quando virou apelação controlada, aí pediu para o mundo tirar, aos poucos foi tirando, enfim. E de modo geral, acho que isso também vai acontecer com o Prosecco, mas né, precisa de um tempo aí para essa transição. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!